Fique por dentro. Entrevista.
Na entrevista de hoje, nós recebemos o professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Valdemar Setzer. Ele que vai falar pra gente sobre a internet. Tudo bom, Valdemar? Seja bem-vindo.
Bom dia, Renata, e bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom dia para o senhor, e a gente está aqui com o Valdemar, que é um dos pioneiros, né, de ensino e pesquisa em ciência da computação no Brasil, área que ele atua desde 1962, né, já tem aí 12 livros publicados no Brasil e no exterior, e daqui a pouco a gente vai saber dos artigos, vamos conhecer um pouquinho das entrevistas que ele já deu. Valdemar, queria saber com o senhor, a gente pode usar a internet para o bem, como fazer isso, como a gente trabalha a nossa mente para que a internet nos sirva de ferramenta para conseguir informação, ir atrás de conhecimento, conseguir ter mais comunicação com os outros?
Sim, Renata, ela pode ser usada para o bem, só que, infelizmente, ela está sendo muito mais usada para o mal.
Que pena.
Eu tenho uma ideia, uma teoria de que...
Sim.
Os aspectos negativos da internet, também da televisão e dos videogames, ultrapassam infinitamente os benefícios que eles podem trazer, principalmente com crianças e adolescentes. Eu espero, durante a entrevista, ter oportunidade de justificar a minha afirmativa. Televisão, videogame, computador, internet não são para crianças e adolescentes.
Mas
isso
já pode...
está mais do que provado cientificamente.
Mas, Valdemar, já pode justificar agora mesmo, porque a gente fica curioso, né, para saber quando você, que há tanto tempo trabalha, né, com ensino e com pesquisa na área de ciências da computação, nos faz essa afirmativa, a gente já quer saber o porquê, o que nessa sua bagagem de vida você foi constatando.
Antes de abordar a questão das crianças e adolescentes, eu gostaria de citar apenas uma coisinha. Eu não sei se você e os ouvintes estão cientes de que o número de crimes chamados cibernéticos,
sim,
os crimes pela internet, estão aumentando exponencialmente.
Infelizmente, a gente tem noticiado isso.
Inclusive, existem previsões de cientistas dizendo que a internet vai ficar impossível, porque vai ser tanto crime, vai ser uma porta aberta, como se fosse uma escola do crime ou não.
Sim.
Bom, escola também, porque acaba ensinando, não é? Mas... Então, por exemplo, só para justificar um pouco isso, Renata, você sabe por que é que existe spam e vírus?
Para se ganhar dinheiro depois, para tentar dar um jeito de...
É verdade, só que eles existem porque as pessoas estão caindo neles.
Sim.
Compreende? Se todos tivessem a malícia, o bom senso de não clicar naquele link que provavelmente é algum spam ou vírus, eles não existiriam, ninguém ia se dar o trabalho de fazer esses programas se ninguém usasse. Quer dizer, veja, os próprios adultos estão caindo nos crimes cibernéticos, certo? Imagine criança e adolescente que não tem malícia nenhuma, eles estão desenvolvendo o conhecimento que eles têm do mundo, da vida, eles não trabalharam, não constituíram família, eles não têm um conhecimento suficiente. Agora, deixa eu tratar a questão dos crianças e dos adolescentes,
sim,
Renata e ouvintes. Existem dezenas de argumentos já comprovados cientificamente do mal que a internet faz para crianças e adolescentes e para adultos também. Depois nós podemos tratar disso.
Sim.
Inclusive, eu recomendo que as pessoas não fiquem apenas nas minhas palavras. Vão estudar, vão observar.
Claro.
Leiam um artigo que eu tenho no meu site. É muito fácil entrar no meu site. É só colocar meu nome, Valdemar Setzer. S-E-T-Z-E-R, S de Serra, E de Eco, T de Tango, Z do Zulu, E de Eco, R de Romeu no Código Internacional. Eu já fui radioamador. Bom, muito bem. Então, acontece que nesse artigo eu tenho, então, dezenas de itens mostrando os perigos da internet, ou, enfim, os prejuízos que a internet produz em crianças, adolescentes e também em adultos. Aliás, não só a internet, todos os meios eletrônicos. Agora eu quero tratar da internet especificamente para crianças e adolescentes. Eu tenho dado, olha, dezenas, centenas de palestras. Entrem no meu site, na lista de palestras, vão ver que esse semestre eu já tenho acho que meia dúzia programadas, sendo três no Rio. Uma em Sorocaba, outra em Ferraz de Vasconcelos, em escolas por lá. Mas tudo bem. E aí, nas minhas palestras, eu tenho começado com dois argumentos que eu acho que são irrefutáveis. Não dá para negar esses dois argumentos.
Sim.
O primeiro argumento é o fato da internet criar dependência. Existe, inclusive, um livro publicado só sobre isso, com 15 artigos científicos. É um livro da Kimberly Young e do Cristiano Abdiabreu, né? O Cristiano Nabucco de Abreu. O Cristiano Nabucco de Abreu, esse livro foi publicado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Foi o primeiro livro sobre dependência à internet com artigos científicos e pesquisadores, médicos, etc., dessa psiquiatra, dessa área. E o Nabucco de Abreu, o Cristiano Nabucco de Abreu, fez no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, ele instituiu um serviço de... a gente podia chamar desintoxicação da internet. Diminuir a dependência, eliminar a dependência, o vício pela internet. E ele tinha um programa de umas 14, 18 semanas, agora não me lembro muito bem. Nesse livro, vários artigos citam estatísticas de quantas pessoas são dependentes da internet. O que é dependente da internet? A pessoa para de usar... E aí tem síndrome de abstinência, como teria de uma droga, porque as áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas que as drogas, não é? E são áreas que dão prazer, enfim, esse tipo de coisa. Ansiedade. Então, o que a pessoa faz quando ela para de usar a internet? Ela começa a ter ansiedade, começa a ficar nervosa, perde o apetite, perde o sono, desmancha o namoro, enfim, começa a brigar com as pessoas e fica... Essa é a síndrome da abstinência. E você sabe quantas pessoas, estatisticamente, quantas pessoas são dependentes da internet, Renata?
Quantas pessoas, Valdemar?
São mais do que 10%.
Muita coisa, né?
Às vezes chega a 12%, principalmente em universidades, os jovens têm esse vício muito comum, né? Isso é mais do que o número de viciados em álcool.
Imagine
só, uma grande tragédia aqui no Brasil, né? Não entendo por que pinga não custa R$100 a dose, né? Para diminuir isso.
Enfim,
um grande, enorme problema que nós temos no Brasil, muito pior ainda em países escandinavos, etc., é o consumo de álcool, pois o número de viciados em álcool é menor do que o número de viciados em internet. E é muito fácil, Renata. Recomendo a você e qualquer pessoa entrar num restaurante e ver quantas famílias, pai, mãe, filhinho, filhinha, etc., todos usando o seu celular em vez de conversar.
Sim, todos, né? De cabeça baixa, né?
Isso
a gente
mesmo.
Brinca e fica pensando, a gente está falando aqui de doenças mentais, né, que podem desencadear, de problemas psicológicos,
sim,
enfim, de doenças psicossomáticas, mas daqui a pouco vai ter problema na coluna com o passar do tempo de a pessoa ficar tão curvada,
sim,
né, para baixo.
Então, eu estava falando do problema da dependência, agora você falou do problema da coluna. Vamos fazer um parênteses?
Sim.
Saíram no ano passado algumas pesquisas mostrando que é muito ruim a pessoa ficar sentada muito tempo. E fizeram pesquisas de pessoas que veem televisão no mínimo 3 horas por dia, a média é maior do que essa no mundo inteiro, no Brasil. Mas isso foi da Universidade de Stanford, na Califórnia, uma das mais importantes do mundo, publicado na revista de diabetes, diabetologia, né? Uma revista científica sobre diabetes. E diz que ficar sentado mais do que 3 horas por dia aumenta, para cada hora sentado, aumenta em 3,4% o risco de ter diabetes. E existe uma outra, fizeram outras pesquisas na Universidade de Utah, em Salt Lake City. Vocês são, acho que, uma rádio com rádio religiosa.
Sim,
lá
uma
em
rádio
Salt
cristã.
Lake City está a sede dos Mormons, né? A igreja, não me lembro como é que é o nome da igreja. Mas, enfim, Santos dos Últimos Dias, qualquer coisa assim. Então, aqueles que fazem as árvores genealógicas, né, do mundo inteiro. Mas tudo bem. Eles fizeram, dessa Universidade de Utah, eles fizeram 3.000, pegaram 3.626 homens e mulheres, e colocaram um aparelhinho para verificar qual era a movimentação dessas pessoas, certo? E aí eles dividiram essas pessoas em pessoas que se movimentavam e os que não se movimentavam. E também aqueles que faziam exercícios muito leves, andar. Sabe qual é a recomendação, Renata? Para cada hora sentado, é preciso levantar e fazer 2 minutos de um exercício leve como andar.
Sim.
Só isso diminui uma barbaridade a tendência a doenças como diabetes e, inclusive, a mortalidade, não é? Eles verificaram a mortalidade 3 ou 4 anos depois do estudo, não é? E verificaram que as pessoas que se levantam e andam um pouco para cada hora, isso melhora muito a saúde e diminui a mortalidade, aumenta a esperança média de vida. Então,
até
eu recomendo...
de desenvolvimento de osteoporose, né?
Doenças
cardiovasculares, né?
O ser humano não se desenvolveu para ficar sentado.
Com certeza não.
Imagine quantos nossos antepassados se agitavam andando para lá e para cá, trabalhando na terra.
É totalmente antinatural, né? O ficar
Exatamente.
Sentado, passando 8 horas do dia trabalhando, passando 2 horas indo para o trabalho no trânsito, 2 voltando e depois ainda à noite ficando
Exatamente.
Ou em frente a uma TV ou em frente a um computador, né?
Aliás, sabe o que eu faço no trânsito quando existe congestionamento? Eu faço musculação isométrica. Eu
Ótimo.
Começo a fazer meus exercícios de musculação segurando no guidão, né? Dá para fazer
bom.
Um monte dos meus exercícios, quase todas as séries, eu faço enquanto eu estou parado no trânsito.
Ou seja, quase todas as séries é porque o trânsito é longo, né, Valdemar?
Bom, mas enfim, então eu só quis fazer esse parênteses para recomendar às pessoas desde já fazer uma, eu posso ter outras recomendações também, mas em cada hora que fica sentado, levante-se e ande 2 minutos, melhor ainda, eles chamam a atenção, andar o dobro disso, 4 minutos, certo? Então, isso aí diminuiu o risco, estou lendo aqui, hein? Diminuiu o risco de morte prematura por 33%, comparado com pessoas que sentavam praticamente sem parar o dia inteiro, entende? Então,
Sim.
já deixou essa cara. Agora, vamos voltar para as crianças e adolescentes. Eu falei do risco de a internet criar
dependência. Agora, Valdemar, eu queria te fazer uma pergunta, ainda dentro disso que você está voltando.
Sim.
Por exemplo, eu concordo totalmente com esses malefícios que você apresenta da criança, só que daí surge uma dúvida na cabeça dos pais, né? Meu filho se comunica com outras crianças e todo mundo usa computador e internet o dia inteiro, como é que eu falo para ele não? Porque essa conscientização normalmente vem com mais idade, né? Com esse estudo mesmo, com o conhecimento. Como é que fala para uma criança, ó, não vai usar? Normalmente, quando a gente cria uma restrição, isso faz com que a criança queira ainda mais, né? Como que os pais lidam com isso?
É uma excelente pergunta e eu vou deixar para responder no próximo capítulo, assim as pessoas vão ficar ligadas na nossa novela. O que eu queria complementar, então eu falei, primeiro eu queria complementar desses 2 prejuízos para crianças e adolescentes e também para adultos, mas agora nós vamos tratar um de específico de crianças e adolescentes. O primeiro de viciar se passa com todas as pessoas, porque a internet então vicia nesse prazer de ficar navegando. Nas minhas palestras eu tenho feito uma pergunta muito engraçada, né? Aliás, pergunta não, uma afirmação. E eu logo percebo as pessoas que se encaixam direitinho nela. Sabe qual é a afirmação que eu faço?
Qual, Valdemar?
Eu aposto que várias pessoas aqui no público, ao acordar de manhã, vão ligam o seu celular e vê se chegou alguma mensagem antes de irem ao banheiro. Mas invariavelmente
todo mundo levanta a mão,
dão,
né?
Uma risadinha amarela, porque inclusive algumas levantam a mão dizendo, ah, eu sou assim. Isso é vício, não poder segurar. Eu inclusive já, segunda recomendação, né? A primeira é andar de vez em quando, né? A segunda recomendação, quando acorda de manhã, adie o máximo possível ligar o computador, ligar o celular, ou pelo menos pode ligar o celular como telefone, mas fazer acesso à internet, porque aí a pessoa está se dominando e assim vai controlando e dominando esse vício ou saindo do vício. Agora, então, eu falei da dependência. O segundo argumento que eu acho que é infalível, é irretrucável, né? É o seguinte, a internet é extremamente perigosa para crianças e adolescentes. Existe um livro só sobre isso, né, que foi traduzido com o nome de Como Proteger Seus Filhos na Internet. Ele é um livro muito interessante, de Gregory Smith, Um Guia para Pais e Professores, é o subtítulo. Eu vou ler para você o que está escrito aqui na contracapa. Para a edição dessa tradução, a editora baseou-se em um parecer sobre o original feito pelo professor Valdemar W. Setzer, criado aqui à sua disposição, que escreveu uma resenha do livro disponível em seu site, etc. e tal. Então, por causa da minha resenha do livro do inglês, né, eles resolveram traduzir. E nesse livro, o Gregory Smith chama atenção para uma coisa que pouca gente, eu acho, que se conscientiza. Toda criança e adolescente são ingênuos. É ingênuo. Toda criança e adolescente são ingênuos, todos, certo? Não, não adianta chegar e dizer, meu filho tem 14 anos, é super esperto. Ele não teve experiência de vida, não casou, não formou família, não trabalhou, enfim, não teve problema com o imposto de renda todo ano, que nós acabamos de passar, né, em abril. Enfim, ele não tem a vivência suficiente para ter a malícia, para ter a desconfiança de que alguma coisa é perigosa ou ele não devia fazer alguma coisa. E o número de crianças e adolescentes que recebem e-mails que eles não desejavam, em geral questões pornográficas, né, pedofilia, etc., mas também e-mails e chats, quer dizer, conversas instantâneas, com o que o Gregor Smith chama de predadores,
sim,
né?
Sim, faz todo sentido.
Fingindo-se eventualmente que tem a idade dele, às vezes nem fingindo. Ele tem várias páginas no meio do livro relatando uma conversa entre uma menina que, veja bem, vocês são uma rádio religiosa. Sabe como é que ela se chama? Como é o apelido que ela se dá?
Como?
Renata, Gatinha 666. É, o número apocalíptico,
sim,
da besta. Mas, enfim, esse predador conversa com ela e acaba marcando. Ela tem 12 anos, né? Ele é adulto e nem se finge de ter a idade dela, né? Bom, então, a internet é extremamente perigosa. A quantidade de, assim, acho que é mais do que 60% ou 70% dos adolescentes e crianças receberam mensagens ou conversaram com gente indesejável, não estavam procurando isso. Não é? Porque não tem ainda capacidade de... eu gostaria aqui de fazer mais um parênteses. Eu acho que para qualquer tecnologia, mas em especial os meios eletrônicos, televisão, videogame, computador, internet, é preciso ter quatro qualidades, é? Quatro capacidades. A primeira, muito conhecimento. A segunda, muito discernimento. Sem esses dois, não dá para perceber o que é bom, o que é mal. Distinguir o feio do belo, distinguir o verdadeiro do falso. Precisa muito conhecimento e muito discernimento. A terceira coisa, precisa muito autoconsciência, isto é, será que eu estou fazendo alguma coisa que não devia? Se não me engano, no programa, eu dei uma vidinha no programa antes, e não sei se foi você, Renata, que falou que as pessoas perdiam tempo demais, muitas pessoas perdiam tempo demais com a internet. Isso é falta de autoconsciência, quer dizer, a pessoa não está percebendo o que está se passando. Por exemplo, pega o WhatsApp ou qualquer rede social, recebe uma mensagem e responde para todo mundo, né? Responde para todos. Ah, que lindo, gostei. Caramba,
contribui, né? O que isso vai fazer tornar de diferente?
Nenhum, absolutamente, para nenhum conhecimento, para nenhuma melhoria de coisa nenhuma, você entendeu? Bom, e as pessoas fazem isso por quê? Porque tem que ficar ligado, né? Tem que ficar fazendo o quê? Lendo e respondendo abobrinha, não é? Então, isso é um grande problema, quer dizer, a internet... existe um outro livro que eu vou citar aqui, que eu recomendo enormemente para todos lerem, que é o livro do Nicholas Carr, C-A-R-R, Nicholas Carr, A Geração Superficial, O Que a Internet Está Fazendo com Nossos Cérebros. Eu escrevi uma resenha também sobre ele, está no meu site. Ela se chama O Que a Internet Está Fazendo com Nossas Mentes, porque para mim a mente é mais do que o cérebro. Mas isso é uma outra palestra. Bom, então existe esse problema de ter que ter muito conhecimento, muito discernimento, muito autoconsciência. Não adianta ter autoconsciência se não tem autocontrole. Não,
sim,
adianta eu perceber, eu estou fazendo coisa demais, estou ficando com tempo demais aqui, não estou andando de vez em quando, como o professor Valdemar Setzer recomendou. Enfim, e aí... essa pessoa, tendo autoconsciência, autocontrole, vai se controlar. Só que, Renata, crianças e adolescentes não têm, eles estão desenvolvendo esses quatro.
Claro, esses quatro pontos que você
então,
citou, precisa de maturidade, precisa de tempo,
isso,
de vivência.
Eles não têm,
né,
capacidade para perceber o que está acontecendo com eles, para se controlar, para distinguir o que é bom, o que é mal, etc, etc. Não é? E eu só queria citar aqui no meu artigo os efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças, adolescentes e adultos, que tem mais de 100 citações literais de artigos científicos, né, corroborando essas minhas ideias. Nesse artigo eu tenho vários outros pontos, por exemplo, aumenta a incidência de autismo, risco de autismo, aumenta diabetes tipo 2, que antigamente era, se não me falha a memória, era só de adultos idosos e agora está incidindo em crianças. Obesidade e excesso de peso. Nossa, Renata, você sabe quanto há de obesos e com excesso de peso nos Estados Unidos? Você não vai acreditar.
Bom, e no Brasil também tem aumentado muito,
tem,
né?
Aumentado muito.
Quanto é que está por lá, Valdemar?
Nós estamos chegando lá. Lá nos Estados Unidos, mais do que um terço é obeso. Olha, eu estive lá em janeiro. Estive num parque temático, assim, era um super zoológico na Flórida, né? O Busch Gardens. E, olha, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em cadeiras de rodas automáticas, sabe?
Sim.
Motorizadas.
E só,
sabe por quê?
Eles
eram tão gordos que não conseguiam andar.
Sim.
É uma coisa tão impressionante. A gente chegando lá no aeroporto, já vê um monte de gente obesa. Então, obesos são mais de um terço. Um terço tem excesso de peso e menos de um terço tem o peso que se considera normal nos Estados Unidos. E nós estamos chegando lá porque as pessoas não... Ah, eu queria citar uma coisa, nós estamos falando tanto de internet, eu gostaria de citar uma coisa da televisão para você.
O que, Valdemar?
Foi feita uma pesquisa na Alemanha de Klesges e colaboradores e ele verificou que uma pessoa deita, atenção, deitada sem dormir. Imaginem... ouvintes todos e a Renata, né? Deitada num sofá, numa cama, sem dormir, totalmente relaxada. Essa pessoa consome mais energia interna do que uma pessoa vendo televisão, porque a televisão induz um estado de sonolência. É muito fácil, é só olhar para a cara de uma pessoa vendo televisão, a cara é de bobo, não é de alguém que esteja prestando,
sim,
atenção. Nem dá para prestar atenção, porque as imagens se sucedem com muita rapidez, mas isso é uma outra entrevista, só sobre televisão, tá?
Bom, o Valdemar...
Vamos voltar para a internet. Então, a internet tem esse problema terrível com crianças e adolescentes, ela é extremamente perigosa, o número de crianças que estão revelando os dados da família, onde o pai trabalha, a escola em que ela vai, não sei o quê, para predadores que fingem ter a mesma idade é enorme. E eu vou citar uma historinha que eu inventei, Renata. Vamos supor que o Joãozinho, não é? Tem, digamos, 8 anos, e começa a fazer chat ou, enfim, conversar com um predador, um adulto que finge também ter 8 anos. E esse adulto consegue, enfim, captar a confiança do Joãozinho. Aí chega uma hora e o Joãozinho diz, eu tirei R$10 da bolsa da minha mãe para comprar bala, né? Na escola, que não devia vender balas, obviamente, mas tudo bem, isso é um outro problema. Aí, o que é que o predador faz? Ah, é? Então eu quero que você se encontre comigo, senão eu vou contar para sua mãe. Grande porcaria, se a mãe ficar sabendo disso, ela vai, espero que dê um castigo para impor limite, certo? Talvez não vai sair para brincar com os amiguinhos durante alguns dias, ou enfim, alguma coisa assim, não vai no cinema, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não é uma tragédia, é uma coisa, enfim, para criança não existe muita distinção entre mentira e verdade, é tudo fantasia. Mas tudo bem. Mas o garoto não sabe disso, ele acha que é o fim do mundo, ele sabe que não devia ter pego os R$10 da carteira da mãe, o que é que ele vai fazer? Vai se encontrar com o predador. Bom, então, resumindo, eu comecei com esses dois efeitos negativos da internet, que é criar dependência,
sim,
um altíssimo risco de criar dependência e o perigo para crianças e adolescentes. Agora, Renata, nada que crie dependência, vicie. E nada que seja perigoso pode ser usado por criança. É por isso que criança é proibido vender cigarros, é proibido dar cigarro para criança, dar bebida alcoólica. Se um pai dá bebida alcoólica para criança, ele pode ser processado. Isso é proibido por lei. Por quê? Porque o risco de criar dependência com crianças e adolescentes é altíssimo. É muito pior do que adulto, que está consciente do que ele está fazendo.
É verdade, Valdemar. Né? Agora, quanto aos benefícios e também principalmente para os adultos, né, que tem esses quatro pontos que você falava para a gente, para saber fazer um uso saudável da internet, a gente vai ter que deixar para a nossa próxima entrevista, que o tempo aqui está estourado, mas já fica aqui o convite para a próxima entrevista, porque o nosso programa está terminando por aqui agora.
Mas eu gostaria de rapidamente falar sobre aquela sua pergunta, o que é que os pais podem fazer?
Sim.
Rapidinho, olha, com crianças é muito simples. Proíbe, fim de papo. Não existe sentido em dar para a criança, ou mesmo se ganha 10, 12 anos, um telefone celular com acesso à internet. Dá um telefone celular só como telefone, sem pacote de dados, compreendeu? E aí é muito simples, ela não vai usar a internet. Lógico que ela vai poder receber SMS e tal, bom, paciência, não é? Mas o grande perigo está na internet. Então, e em casa, para que criança vai usar? Para que criança e mesmo adolescente precisa usar a internet? E aqui eu preciso dizer uma coisa. Professor que passa trabalho para criança, para adolescente, em casa, para usar a internet, está colocando essa criança em perigo. Isso é um crime que o professor faz. O professor jamais deveria passar uma tarefa que exija o busca na internet, essas coisas. Então, os pais, com criança pequena, eu acho que dá para controlar. Agora, Renata, com adolescente, sai de baixo.
É.
Aí o problema é terrível, porque um garoto ou uma garota de 14 anos diz, eu só consigo combinar meus encontros com os amigos, festinha, balada, enfim, essas coisas, não é? Como é que, o que, que a gente vai vestir quando vai numa excursão da escola e não sei o quê, eu só consigo usando o WhatsApp ou outra rede social. E aí, o que é que a gente faz? Está um grande problema e isso mostra, eu acho que cada um vai ter que achar seu meio termo. O Gregory Smith tem uma coisa muito interessante no livro dele, recomenda que os pais façam um contrato e os filhos assinem o que pode e o que não pode fazer. Ele tem um modelo desse contrato no livro dele.
Tá bom.
Porque quando a criança e o adolescente assinam, ela está assumindo uma responsabilidade que é muito diferente do que simplesmente dizer, eu não vou fazer chat com ninguém, nenhum desconhecido, certo? Isso tem que estar escrito no papel. Não vou revelar informações da família. Tem que estar escrito no papel e ela assinar. Então, agora, com adolescentes, como eu falei, é um grande problema. Por que existe esse problema, Renata? E com isso eu concluo. Acontece que existem forças, por exemplo, antirreligiosas, não é? Forças do mal, que estão tentando destruir a humanidade. E a maneira mais eficiente de destruir a humanidade é destruir as crianças e os adolescentes. Eles vão ser adultos totalmente desvairados, digamos, totalmente fora, né, do que se esperaria que um adulto tivesse com autoconsciência, com responsabilidade, etc. Tudo isso, com imaginação. A televisão destrói totalmente a imaginação, vem uma enxurrada de imagens sem a pessoa poder imaginar nada interiormente. Mas isso é uma outra.
Vai ficar para a nossa próxima. Sim. Queria te agradecer aqui, Valdemar, pelo tempo juntos. Você já soletrou aqui o seu sobrenome, mas eu falo de novo, então, para os ouvintes, Valdemar, e o sobrenome é Setzer, para vocês procurarem mais dele na internet. Muito obrigada e até a nossa próxima entrevista, Valdemar.
Ok, Renata. Um grande abração a você e todos os ouvintes.
Muito obrigada e boas palestras que você vai dar aí nos próximos dias.
Estudem, não fiquem nas minhas palavras, nem
claro.
Nos meus artigos. Podem começar estudando meus artigos. Mas observem, estudem, porque já existe uma quantidade imensa de material mostrando os problemas desses meios. A gente tem que conhecer os problemas para colocá-los nos seus devidos lugares.
Sim, muito obrigada, Valdemar, e até a próxima.